Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questão 573. Tua missão é a caridade. Kardec agora vai perguntar o seguinte: o que consiste a missão dos espíritos encarnados? Kardec está nesse capítulo discutindo o trabalho dos espíritos, as missões no mundo espiritual, no mundo físico, enfim. E agora é uma pergunta um pouco mais fechada, um pouco mais específica. Ok, nós que estamos aqui encarnados, o que é que Deus espera de nós? A resposta é muito interessante e pode nos ajudar a entender o sentido da caridade segundo o Espiritismo. Olha aqui, vamos lá. Resposta: instruir os homens, ajudá-los a avançar, melhorar as suas instituições por meios diretos e materiais. Claro, direto e material, porque ele está falando de encarnados. Os desencarnados vão inspirar. Mas as missões são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra cumpre uma missão, como aquele que governa ou aquele que instrui. Tudo se encadeia na natureza, ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, também concorre por essa forma para o cumprimento dos desígnios da providência. Cada um tem a sua missão nesse mundo, porque cada um pode ser útil em algum sentido. Essa é uma daquelas questões que, se a gente levar a sério, se a gente refletir sobre ela, a gente começa a entender o sentido da caridade. Qual é a missão? Instruir, ajudar a avançar, melhorar as instituições. Isso é caridade. Não é possível que espíritas queiram entender a caridade como uma atividade específica. Isso se chama farisaísmo. Isso se chama trair o Cristo. Isso se chama distorção do Espiritismo. Ou nós entendemos que nós encarnamos no mundo, nascemos aqui, reencarnamos, né, para a grande maioria de nós, e eu me incluo, para nos aperfeiçoarmos e colaborarmos com a melhoria do mundo, ou nós vamos nos iludir a nós mesmos? Ah, então quer dizer que é errado distribuir cobertor? Ah, quer dizer que é errado distribuir sopa? Ah, quer dizer que é errado fazer o trabalho de caridade distribuindo cesta básica? Não, é fundamental. Mas essa é apenas uma das 30, das 50 tarefas fundamentais que você pode ter na Terra. É isso que a gente precisa entender. A caridade não pode ser reduzida a um esporte de fim de semana. Ela é o cumprimento da vontade de Deus em nossas vidas, todos os dias. Ah, mas eu não consigo. Ok, óbvio que você não consegue. Se você conseguisse, você não estaria aqui. Mas eu e você estamos aqui para praticar isso todo dia e ir aprendendo cada vez mais. Ou nós entendemos isso, ou nós nos enganaremos e chegaremos no plano espiritual absolutamente iludidos para sofrermos profundas decepções. Quando os espíritos colocam aqui Kardec, é muito claro, eles estão entendendo que se fala da missão dos espíritos encarnados. Então, ou nós nos tornamos úteis aonde nós estamos, no nosso dia a dia, ou nós não estaremos cumprindo a nossa missão na Terra. É isso aqui que Kardec está colocando. É isso aqui que, na verdade, os espíritos estão colocando. São coisas amplas. Mas ou você faz o seu dia a dia, ou não dá tempo. Não dá para você passar 6 dias na semana, agindo de uma forma totalmente egoísta, aí no sábado, no domingo, na segunda noite, você vai fazer a tal da caridade. Você está sendo hipócrita. É isso que a gente tem que entender de uma forma muito honesta, muito pé no chão. O que acontece hoje? A maioria, segundo Chico Xavier, e eu concordo plenamente, dos espíritos desencarnam muito mal. Por quê? Porque é muito boa essa ilusão. Eu tenho uma vida, né, totalmente distante da vontade de Deus, e eu vou lá duas vezes por semana, vou para uma mediúnica, vou para uma distribuição de sopa, e pronto. Ah, tô fazendo é demais. Não, é muito sacrifício. E minha vida totalmente distante da vontade de Deus. Resultado, o meu saldo geral reencarnatório é negativo. Porque a maior parte do meu tempo eu agi contrário às leis de Deus. Não é simples entender isso? Tudo bem, eu ajudei uma pessoa com a sopa, mas todo dia eu desajudava 50 no meu trabalho. E aí? É só saber somar. Claro que os poucos que eu ajudei vai contar muito, mas os muitos que eu desajudei também. É tudo filho de Deus. O meu chefe é filho de Deus, tanto quanto o mendigo é filho de Deus. Então, o meu companheiro de trabalho é filho de Deus, tanto quanto a pessoa que eu estou dando cobertor é filho de Deus. Então, se eu sabotei meu companheiro de trabalho, eu estou cometendo um crime contra Deus. Né? Se eu resolvo ser uma pessoa falsa, e é o que é mais comum no movimento espírita, eu estou violentando a lei de Deus constantemente em nome da caridade, né? Segundo a minha perversão, né? Se eu tiver isso, né? Segundo a minha perversão mental. Não, eu minto, eu manipulo em nome da caridade. Ah, que bonito! É assim que você vai colaborar com o aperfeiçoamento da Terra? Então, a caridade é a vivência da lei de Deus na medida de todo o possível a cada instante da minha encarnação. Porque a gente não quis entender isso, porque a gente quis perverter isso, no final das contas, nós só pervertemos, sabe quem? O nosso psiquismo. A nós mesmos. E aí não adianta. Ah, mas eu participei do trabalho tal. Ah, que bom. Então, naquelas horas, você estava se dedicando ao bem, ótimo. 5 horas por semana, que bom. E nas outras, sei lá quantas horas tem a semana, né? 24. Nas outras, 100, vou chutar aqui, 180 horas da semana. O que é que você fez? Ah, não, eu caluniei, eu pensei mal dos outros, eu sabotei o pessoal do trabalho, eu vibrei negativamente pelas pessoas que eu achava que eram minhas concorrentes, eu fiz futrica no centro espírita, eu fiz futrica fora do centro espírita, eu me preocupei, na verdade, com o que as pessoas iam dizer de mim, ao invés de me preocupar o que Deus estava vendo. Resultado, você destruiu a sua encarnação. Então, há um princípio lógico, simples, que hoje é gostosamente ignorada pelos espíritas. A nossa missão é, em relação ao mundo, melhorar suas instituições, plantar, ensinar, quer dizer, fazer o melhor possível aonde eu estiver. É isso. Essa é a missão. Essa é a missão. Eu não posso usar 2 horas de dedicação no hospital para justificar eu me tornar um verdadeiro demônio dentro da minha casa. Para justificar eu me tornar um verdadeiro flagelo no meu trabalho. Por eu ser aquela pessoa que tudo carrega de forma negativa no meu grupo de estudo, na minha faculdade, na minha escola, para me ser aquele cidadão que apoia as causas mais tenebrosas na minha sociedade. Eu não posso querer compensar com um trabalho voluntário no lar, no orfanato, todo o ódio que eu alimento vibratoriamente por o político A, B ou C. Eu não estou colaborando para a sociedade melhorar. Eu estou colaborando para a sociedade se barbarizar. Entrar num clima de disputa doentio. E não interessa se eu estou do lado A ou do lado B. Interessa que eu estou colaborando para a montanha de ódio que já já vai cair sobre a minha cabeça. Então nós não podemos mais acolher o farisaísmo no movimento espírita, ou pelo menos nos nossos corações, se é que a gente quer desencarnar bem. Então a compreensão disso daqui é algo da mais alta relevância para a nossa realidade espiritual. Ah, mas eu ocupei o cargo tal, eu puxei o saco do presidente, eu beijei a mão do médico. Vai se lascar, desculpa o termo, vai se dar muito mal e vai ter décadas de profunda amargura. A gente está até publicando um livro daqui a poucas semanas, mostrando os depoimentos dos espíritas. Porque eles estão iludidos em relação a isso. Então, é o que a gente vê no dia a dia. É desculpas, é briga de poder, né? E aí a gente vai ver, sujeito vibra mais. Vou dar vários casos aqui, pelo futebol, pela luta de boxe, pelo lazer, pela briga política, do que pelo Cristo. E você diz, não tem nada errado não com isso. Então a questão é: estamos ou não dispostos a viver a lei de Deus no nosso dia a dia? Não venhamos com os argumentos hipócritas. Ah, mas não sou Jesus? Isso aqui é claro que você não é. Mas há uma consciência, há um compromisso de tentar o máximo todo dia? Essa é a questão. Entendeu? Não é ser santinho. Ah, a gente briga no trabalho, briga, a gente briga no trânsito, briga, a gente briga em casa, briga, a gente faz besteira, a gente pisa no pé do outro, às vezes o outro pisa. É a vida. A questão não é essa, a questão é: eu estou todo dia, toda hora, tentando fazer o meu melhor de fato. Ou eu digo assim, não, como envolve dinheiro, agora é o meu demônio que vai tomar conta dessa situação. Eu não vou buscar justiça, eu vou buscar é a trapaça. Então, como é que é isso? Quem está tomando conta da situação? Não, como envolve a minha vaidade, que se dane o resto. Eu vou me impor, eu vou parecer como o vitorioso. Mesmo que eu distorça o espiritismo, mesmo que eu traia pessoas, mesmo que fulano saia prejudicado. Então, tudo isso entra nesta definição espírita de caridade. Ou a gente entende, ou a gente não entende. São opções. Portanto, lê essa questão com atenção, porque o que os espíritos estão dizendo aqui é o seguinte: o que Kardec está perguntando é: o que é que Deus espera de nós na Terra? Kardec é muito prático, gente, é muito direto. O que ele está perguntando para os espíritos é: olha, vocês, espíritos superiores que estão desencarnados, vendo tudo muito bem, me diz o seguinte: o que é que Deus, né? Porque os espíritos respondem providência com P maiúsculo, o que é que Deus espera de nós? Melhore tudo o máximo possível onde você está. Se você instrui, se você planta, se você limpa a rua, se você governa, se você administra, se você está na empresa, se você está na faculdade, não interessa. Onde você está, melhore o seu ambiente, trabalhe para melhorar a instituição, as instituições que você participa, faça o seu melhor. Isso é a verdadeira caridade. O resto são ilusões, são truques satânico-emocionais que nós usamos. E, obviamente, o maior prejudicado seremos nós. Então, qual é o padrão que você quer? Escolha a sua. É entender isso ou fazer de conta que, ah, eu dou aqui 10% do meu salário, tá bom? Tá não, meu filho, é só um começo. Deus quer que você melhore a terra. É isso. Onde você está, fazendo o que você está, Deus está lhe dizendo aqui por essa resposta: melhore o ambiente que você está. Essa é a sua missão. Se vai cumprir ou não é com você, mas para o espírito está muito claro. Faça o seu melhor para melhorar onde você está. Um grande abraço, vamos à nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, só há uma luz neste mundo. Chama-se Jesus de Nazaré. Vamos refletir sobre a vida deste ser extraordinário. Que dia ele fazia a caridade? Que momento ele fazia a caridade? Todos, mesmo quando estava brigando no templo com os fariseus, mesmo quando estava dizendo, hipócritas, as prostitutas estão numa situação espiritual muito melhor do que vocês. Curando, explicando, sorrindo, acariciando as crianças. Confraternizando-se com os seus irmãozinhos, como ele diz. Vocês entendem isso? Não havia uma hora específica para fazer o bem. O Cristo ensina por sua vida que toda hora podemos agradar a Deus. Ah, mas eu estou em casa sem fazer nada. Estou sozinho, não tem como agradar a Deus. Claro que tem. Faz uma prece por alguém. Aprende alguma coisa de verdade para um dia você poder servir. Esta é a vontade de Deus. E precisa que todos colaborem. Precisa que você entenda. Não adianta uma coisa específica. O fundamental é você se tornar melhor. Aqui deve merecer a maior atenção dos espíritas, pelo menos. Eu preciso me tornar melhor em todas as situações da vida. Porque me tornando melhor em todas as situações da vida, eu colaboro para que a vida na Terra se torne melhor. Por exemplo, antes a pessoa me fechava no trânsito. Eu baixava vidro, gritava, queria parar para brigar. Agora a pessoa me fecha. Eu só falo um palavrão com os vidros fechados. Já melhorei. A situação que eu vivia já está menos ruim. É isso que Cristo quer dizer quando fazer mais o bem do que o mal. É você se tornar melhor em cada situação. Ah, antes eu entregava a sopa porque tinha que entregar. Agora, cada copo de sopa que eu entrego, eu vibro pela pessoa e pela sopa, para que ela leve também meus bons fluidos para aquela pessoa. Este é o desafio da Terra. Vou me tornar melhor em cada situação. Vou me dedicar a isso. Vou me perguntar, vou ter a minha estratégia para cada coisa. Ah, eu vejo criança e já tenho um abuso, não gosto. Ok. Você não vai mudar de uma hora para outra. Mas você pode se observar e se perguntar. Além do abuso que sinto por criança, existe algum sentimentozinho bom, nem que seja o mínimo? Deixa eu observar. Você já está se tornando melhor. Passo a passo, pouco a pouco. Deus não disse que o mundo tem que ser perfeito em 30 segundos. É um processo lento, é um processo longo de transformação, filhos. Isto é muito, muito importante entender. E vocês fazem parte desse processo, como pequena célula, imenso organismo, mas valiosa. valioso componente da sociedade. Então, este é o desafio que precisa, pelo menos, começar a entender como me torno melhor em cada situação. Ou, falemos a verdade, como você se torna menos ruim em algumas situações. Como você deixa de ser péssimo, passa a ser ruim, e passa depois a ser menos ruim, e quem sabe um dia fica bem. Em cada situação. Não pode querer simplesmente, ah, faço o bem e pronto. Não está certo. Não é possível que espíritas queiram enganar a lei de Deus. Não é possível que espírita queira maquinar coisas e entrar em tudo isso. Precisamos ter esse compromisso, entender nossa missão geral no mundo, na Terra, para depois entendermos a nossa missão específica, mas sempre direcionada, submetida ao princípio geral. E o princípio geral é: preciso me tornar melhor em cada setor da vida. E assim, um dia eu poderei dizer: sou apóstolo do Cristo. Não porque sou perfeito, mas porque hoje me dedico em me tornar melhor em cada setor da minha vida. E assim, o Cristo já habitará em mim, porque não consigo me transformar sozinho, mas com Ele participando de cada situação da minha vida, não resta dúvida. Eu melhorarei e merecerei me tornar um fiel seguidor do Mestre. Paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.